Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos abordar aqui os crimes violentos que assolam o nosso país. Nós sabemos que a violência no Brasil é um problema crônico que gera pânico na população, perdas financeiras no país e que reduz a qualidade de vida do povo brasileiro, principalmente com relação à educação e à segurança. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o magistrado Leonardo Ribas Tavares. Ele é juiz da Terceira Vara Criminal de Cascavel. Seja bem-vindo novamente, magistrado. Boa tarde.
Boa tarde, agradeço a oportunidade, Patrícia, agradeço quem nos ouve, quem nos prestigia aí com a interação. E realmente vamos falar então de crimes violentos e estamos dispostos aqui a esclarecer algumas dúvidas e numa linguagem até, diria, não tão técnica, não tão científica, de maneira que mesmo aqueles que não sejam letrados na área jurídica possam compreender a nossa mensagem.
Exatamente. Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria de lhe perguntar, o Brasil é um país violento, magistrado?
Sem dúvida nenhuma, é isso que as pesquisas mostram, né? Variadas pesquisas dos mais diversos órgãos. A criminalidade tem aumentado, independentemente de pesquisas ou números, a gente que trabalha no dia a dia criminal, na justiça criminal, a gente percebe isso nitidamente. Não só o aumento da criminalidade, como uma criminalidade qualificada, eu diria, com violência, com grave ameaça, isso é nítido.
Para o nosso ouvinte entender um pouco melhor, né, o que são ou quais são os crimes violentos dos quais nós estamos falando hoje aqui?
São vários, a gente pode citar homicídio, roubo, estupro, né? São, de um modo geral, crimes que atentam contra a integridade física da pessoa, da vítima. Contra a vida, contra a integridade física, de um modo geral.
Pois é, magistrado, nós sabemos que essa questão da violência, ela é encarada, enfrentada com o protagonismo do poder judiciário, não é mesmo? De que maneira, né, esse perfil do judiciário, não é, essa função do judiciário ajuda a combater esses crimes violentos?
Eu diria que talvez o protagonismo não seja propriamente do judiciário, porque a segurança pública, de um modo geral, ela é consolidada através da atuação de várias instituições, vários órgãos do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal e tantos órgãos de segurança pública que nós temos lá disciplinados na Constituição, no artigo 144. O judiciário faz parte dessa cadeia, mas já numa filtragem, já na perspectiva de um resultado final dessa persecução penal. Aliás, foi bom você tocar nesse ponto,
sim,
porque hoje uma das questões que se colocam é a seguinte: será que o Poder Judiciário tem algum papel, tem alguma responsabilidade em relação à segurança pública? Muitos tendem a dizer que não. Uma doutrina mais de vanguarda tende a dizer que não, que isso é função dos órgãos de segurança pública somente e que o Judiciário não tem nada a ver com isso. Com todo respeito aos que pensam assim, eu discordo peremptoriamente em relação a essa afirmativa, né? Aliás, por causa de culturas como essa, de pensamentos como esse, é que nós temos hoje uma persecução penal que eu diria totalmente deficitária e ineficaz, que contribui sim com o aumento dessa criminalidade violenta. Então o judiciário tem que se ver como parte integrante dessa composição, dessas instituições que compõem a prevenção de crimes, a persecução penal e contribuindo aí de forma relevante para a segurança pública.
E um assunto também que gera muito debate, não é, magistrado, com relação a isso, é assim, o judiciário, ele segue as leis penais brasileiras.
Exatamente, né? Nós trabalhamos aí dentro de determinadas balizas, diretrizes legais, que todos devemos observar. E é interessante quem nos ouve notar que o mesmo sistema, o mesmo ordenamento jurídico que combate crimes como corrupção, crimes não violentos, crimes mais simples, é o mesmo sistema, é o mesmo organograma que vai combater crimes violentos. Qual é a mensagem que eu quero deixar com isso?
Sim.
É que se eventualmente a gente exagera, se a gente sobrevaloriza direitos e garantias individuais, a gente faz isso tanto em relação ao ladrão do dinheiro público, como em relação ao homicida. aquele que comete crimes violentos. Então, nós temos que ter uma persecução penal mais equilibrada, onde os direitos e garantias individuais sejam, sim, considerados, mas, por outro lado, também atentemos para direitos como os da vítima, direitos como os da sociedade, a segurança pública. Então, esse equilíbrio que nós devemos adotar, porque de nada adianta eu aumentar penas, eu estipular tipos penais, se a persecução penal não chegar até o criminoso. E é nisso que nós mais pecamos nos últimos anos aqui no Brasil. Nós construímos legislações simbólicas, aumentamos penas quando acontecem crimes horrendos, mas esquecemos do processo penal, esquecemos da persecução penal. E aí a chegada até o criminoso fica muito difícil, ou mesmo o cumprimento da pena fica completamente deficitário e ineficaz. Então, esse é o cuidado que temos que ter e não estamos tendo nos últimos anos, principalmente por parte do Legislativo.
E é aí que entram, não é mesmo, magistrado, os questionamentos, os anseios da população cobrando do Judiciário ações mais abrangentes.
Exato. Só que nós, do Judiciário, muitas vezes estamos de mãos atadas, né? Justamente por uma legislação benevolente ou ineficaz. Eu posso citar aqui exemplos, né? Nós temos vivenciado ataques a escolas, né? Ataques horrendos por pessoas que não merecem sequer se citem o nome. Mas, enfim, quais os programas que o governo tem agora incentivado? E a gente vê isso na mídia, na imprensa. Ah, nós vamos aumentar a atividade de guarda nas escolas, vamos investir no policiamento ostensivo. Mas, espera aí. De nada adianta esse investimento, esse gasto de dinheiro público, se ao mesmo tempo não se der liberdade de atuação para esses órgãos. Eu cito aqui um exemplo rápido, né? Se o sujeito é abordado pela guarda municipal a 2 quadras de uma determinada escola, portando uma machadinha, se essa abordagem, por exemplo, foi sem um motivo mais concreto, mais consolidado, apenas por uma mera suspeita, apenas pela experiência, pelo tino policial, essa abordagem é ilegal. Eventual machadinha encontrada vai constituir prova ilícita e o guarda municipal que abordou pode ser responsabilizado. Quer dizer, de nada adianta investir da estrutura se ao mesmo tempo não se permitir um policiamento mais ostensivo. Hoje, eu diria que, e aí nesse ponto o judiciário tem algum grau de culpa, principalmente pelos tribunais superiores, hoje o policiamento ostensivo está sendo completamente aniquilado no país, ao se exigir demais por uma atividade que devia ser mais simples, mais, talvez mais rotineira e mais efetiva por parte da Polícia Militar, das guardas municipais e tudo mais.
Ou seja, não é apenas combatendo o crime pontual que se reduz a violência, magistrado. Isso aponta para a necessidade de mudar também a lógica das ações com relação à segurança pública também e a todos os poderes públicos que atuam, não é mesmo, juntos, inclusive com o Judiciário.
Exatamente. Se nós não pensarmos uma coisa do começo ao fim, não vai adiantar. Não adianta investir somente em policiamento, somente em penas, se você não pensar no caminho no meio disso tudo. Então, os órgãos que trabalham com a segurança pública, o Ministério Público, o Judiciário, todos têm que estar engajados em construir um sistema que seja mais efetivo, do começo ao fim. Desde a captura do suspeito até o efetivo cumprimento da pena em caso de condenação. Não só isso, né? Quando a gente trata de crimes violentos, a gente também não pode esquecer uma necessária política pública de tratamento dos insanos, porque muitos desses crimes também são cometidos por pessoas com problemas mentais, insanos, e a política de tratamento nesse aspecto no nosso país, sempre, há muitos anos, é Sim. absolutamente deficitária. Eu cito um exemplo rápido aqui. Se eu precisar fazer um exame de insanidade mental num sujeito, num réu, esse exame vai ser marcado, se ele estiver preso, inclusive, para mais de ano. Quer dizer, aí eu preciso investimentos de estrutura, eu preciso aparelhar esses órgãos para realmente essa política pública de tratamento dos insanos ser mais facilitada e mais efetiva. Mas independente do crime, né? Quantas mães, por exemplo, que querem fazer algo pelo filho, filho que tem problemas com drogas, filhos que eventualmente têm problemas mentais e enfrentam toda uma burocracia e uma inefetividade do Estado no tratamento desses insanos. Então, envolve muita coisa quando a gente fala na repressão a crimes violentos. Mas o fato é que se não houver essa coordenação por pessoas que entendem, que estão dentro dessa estrutura para saber o que dá certo, não vamos nunca trilhar um caminho certo.
Bom, magistrado, o senhor tocou no assunto agora há pouco com relação à onda de ataques em escolas, né? Durante algum tempo, quando notícias sobre pessoas armadas que entravam atirando em escolas nos Estados Unidos chegavam até nós, havia aí uma falsa crença, talvez, né, de que esses ataques não se repetiriam em outros lugares, muito menos aqui no Brasil. E nós estamos vivendo aí justamente essa onda de massacres em escolas. Como que o senhor está acompanhando, né? A população está em pânico, os pais estão assustados. Há uma onda de fake news também com relação a esse assunto nos últimos dias, nas últimas semanas. Como que o senhor, enquanto juiz, está acompanhando essa onda de ataques violentos em escolas?
Sem dúvida nenhuma que com muita preocupação, com muita perplexidade, são crimes horrendos, são ações assim que nos retomam a tempos já ultrapassados, mas enfim, tema complexo que envolve aí uma gama de atitudes para tentar diminuir a frequência com que isso ocorra. Eu acho que são crimes, por exemplo, que talvez anular, levar a zero, a gente nunca consiga. Mas talvez com políticas públicas bem direcionadas, com uma persecução penal mais efetiva, a gente possa diminuir muito a incidência deles. Então acho que é nisso que a gente tem que trabalhar. Trabalhar com as armas que tem, de forma Sim. inteligente, reconhecendo que nossos recursos são limitados e eles têm que ser absolutamente otimizados. Então essa é a ideia, num tema aí que é realmente preocupante.
Ou seja, de novo, nós vamos falar aqui, não são fatos isolados, não é mesmo? Essa onda de ataques em escolas demandam também o desenvolvimento de mais políticas públicas, de um olhar diferente também para a questão, né, da segurança pública, mas também de outras instituições envolvidas, magistrado, com essa questão da segurança pública?
Sim, o tema é complexo, envolve política pública, envolvimento de várias instituições e órgãos que trabalham com a segurança pública, mas eu diria que mais que isso. E é um problema que envolve o cidadão, a família. Eu percebo, por exemplo, nos últimos anos, a gente já tem uma certa rodagem na magistratura, que o próprio respeito à autoridade, o próprio respeito aos pais dentro de casa, ele diminuiu ao longo do tempo, ele não é o mesmo que outrora. Então nós temos que refletir sobre o verdadeiro papel da família, do cidadão, dentro de um organograma que é comum, de uma vida em comum em sociedade. Então nós não podemos excluir jamais o cidadão ou a família desse processo. Políticas públicas são importantes, sim, mas elas nunca vão ter uma efetividade maior se não houver engajamento social. Então mostrar para a criança desde cedo que existem regras, que o respeito aos pais é importantíssimo, assim como aos professores, às autoridades constituídas. Mostrar para elas que a vida não se resume a redes sociais ou aquilo que aparece no celular, na TV, no computador, isso é importante. Que os valores mais preciosos que a gente tem muitas vezes são intangíveis, mas eles devem ser cultivados desde cedo. Então, toda essa mudança de cultura, ela envolve o combate a esse tipo de coisa.
E a escola que está sofrendo essas consequências, magistrado, que vem de todos nós, da sociedade?
Eu creio que sim, né? Acho que é lá que acaba desafogando, muitas vezes, esses problemas que são construídos desde o começo, desde a educação mais primária, ainda dentro de casa. Então a escola acaba sendo um local de extravasamento em algumas dessas situações. Mas eu acho que nós temos que, sim, mudar a cultura, a maneira de pensar vários valores e a própria segurança pública para que a gente possa ter uma incidência menor desse tipo de coisa.
Aonde estamos errando?
Eu diria que estamos errando em quase tudo no que envolve essas situações. Nós erramos enquanto família, nós erramos enquanto cidadão, nós erramos enquanto governo ao estabelecer políticas públicas equivocadas, de sobrevalorização de direitos e garantias individuais sem pensar numa efetividade da persecução penal. Nós erramos no tratamento dos insanos, numa política pública bem estruturada de tratamento dos insanos. Nós erramos na política em relação às drogas, nós erramos em vários aspectos, deixamos a desejar em vários pontos. Gastamos muito dinheiro em pontos que talvez não sejam essenciais e deixamos de gastar onde é sim essencial.
A questão da desigualdade social, magistrado, também podemos colocar como um dos fatores que agravam e muito os quadros de crimes violentos?
Eu creio que sim. A desigualdade social acaba tendo aí muita influência nisso. E nisso, mais uma vez, o nosso Estado peca, né? Então, a igualdade social ela tem que ser construída desde cedo. E como é que se faz isso? Dou um exemplo. Investindo em ensino público fundamental, no ensino básico, no ensino fundamental. Então, isso sim é papel do Estado e o Estado deve investir maciçamente nisso. Ah, se os recursos são limitados, pois bem, que se estabeleçam prioridades. Então, se eu tiver que, por exemplo, restringir recursos para o terceiro grau, para as faculdades, para as universidades, em prol do ensino público fundamental e básico melhorado, que assim seja. Porque senão eu estou investindo lá no final, na faculdade, na universidade, e deixando a desejar aqui na base. Aí eu estou praticando uma desigualdade por via transversa. Porque o sujeito faz cursinho, se prepara, tem dinheiro e mesmo assim acessa uma universidade pública. E o sujeito que nasce pobre não tem uma condição de ser levado a uma igualdade educacional porque não tem acesso a uma escola pública de qualidade.
E, magistrado, um outro ponto também é a questão das fake news. A disseminação muito dinâmica de mentiras também pode ajudar, né, a deixar ainda mais tenso esse cenário em que vivemos, rodeados aí de crimes violentos?
Eu acho que já deixa, né? O fake news é um grande problema, mas também um problema complexo. Só que eu acho que é um problema que não se resolve com regras, com leis. Somente isso não vai resolver. Nós precisamos aí educação e cultura para que o próprio cliente da rede social, para que o próprio cidadão saiba distinguir o que é fake news, o que não é. Porque não existe regra suficiente no mundo que possa tolher isso de forma completa e acabada. Até porque o próprio conceito do que seja fake news, ele é subjetivo, ele é flexível, ele é difícil de ser estabelecido em balizas mais consolidadas. Então, o que nós não podemos tolerar, evidentemente, é um cerceamento da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, que são princípios basilares aí da nossa Constituição. Então, o caminho é outro. O caminho não é a repressão, a censura prévia, até porque isso a nossa Constituição não admite. O caminho é a instrução, é a educação. Fazer com que o próprio cliente da rede social, a pessoa que consome ali o produto, saiba distinguir aquilo que é certo e o que é errado.
Olha, muito bom. Eu gostaria de agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui, magistrado, e deixá-lo à vontade para suas considerações finais sobre o assunto.
A gente espera que, nesse escasso tempo, né, algumas pitadas aí de reflexão tenham sido deixadas. E realmente precisamos pensar como um todo e cada vez mais contar com pessoas que entendem, que trabalham dentro do sistema, para aos poucos a gente ir melhorando a questão de combate a crimes graves aí no nosso país. Não é o que tem acontecido, né? Nos últimos anos, infelizmente, o nosso Congresso não tem ajudado nesse sentido. Eu faço aqui uma meia-culpa, talvez o Judiciário também tenha seus vários problemas e suas responsabilidades. E nós temos que entender que uma coisa é a realidade e outra coisa é aquilo que muitas vezes estabelecem os livros, as leis ou as teorias. Eu não posso construir jamais uma política pública efetiva sem conhecer essa realidade e sem trabalhar com instrumentos concretos que diminuem essa criminalidade, que combatem efetivamente essa criminalidade. Leniência, sobrevalorização de direitos e garantias individuais em detrimento da segurança pública ou das pretensões de direitos da vítima e do cidadão, nunca revelam um bom caminho a ser trilhado.
Novamente, muito bom e obrigada pela sua disponibilidade hoje aqui.
Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.
Uma boa tarde para o senhor também, uma ótima tarde para você. Obrigada pela sua companhia aqui na Rádio Educativa. Eu conversei hoje com o magistrado Leonardo Ribas Tavares. Ele é juiz da Terceira Vara Criminal de Cascavel e nós falamos sobre os crimes violentos que assolam o nosso país e também essa onda de ataques às escolas no Brasil.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.